Bom dia. Vamos, neste que é o último dia de audições no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021. A Comissão de Orçamento e Finanças reuniu hoje conjuntamente com a Comissão de Trabalho e Segurança Social. Permito-me saudar todas as senhoras e senhores deputados que a integram, muito particularmente o Sr. Presidente, o Sr. Deputado Pedro Roque, que partilha a presidência da mesa comigo e porque muito calorosamente saúdo. Temos o gosto de contar hoje com uma delegação do Conselho Económico e Social, composto pelo seu Presidente, Sr. Deputado Francisco Assis, Sr. Doutor Francisco Assis, uma falha, um lapsus linguae que me é perdoado, mas e aproveito para reiterar o gosto que tenho de rever alguém com quem partilhei alguns momentos neste Parlamento e que todos, seguramente, independentemente das opções políticas ou partidárias, reconhecerão como um deputado que foi da excelência e que me apraz muito rever nestas funções que, para as quais foi recentemente indigitado e confirmado nesta Assembleia e que me saúdo por isso. Vem acompanhado dos seus senhores conselheiros, o Sr. Professor Adriano Pimpão, o Sr. Conselheiro António Saraiva e da Sra. Conselheira Doutora Francisca Guedes de Oliveira, que nos acompanhará por videoconferência. Nos termos que estão previstos, ao Conselho Económico e Social está reservada uma intervenção inicial de até 10 minutos, a que seguirá uma ronda de resposta individualizada, em que aos grupos parlamentares e aos senhores deputados únicos representantes dos respectivos partidos estão atribuídos tempos em função da representatividade parlamentar que corresponde à grelha ordinária de discussão do processo legislativo e que nos termos que surgirão explicitados no quadro imediatamente após a conclusão da intervenção do Sr. Presidente Francisco Assis. Sr. Presidente, a palavra é sua, faça favor.
Muito bom dia a todos. Sr. Presidente, também manifesto o meu agrado por regressar aqui momentaneamente ao Parlamento e rever muitas pessoas com quem tive oportunidade de trabalhar, de discutir, com quem se fizeram consensos e dissensos, como é próprio da vida democrática. Mas guardo muitas saudades da vida parlamentar. E queria também saudar o Sr. Presidente, por quem tenho uma profunda estima e admiração. Vou fazer a intervenção inicial e depois, na fase das respostas, quero o Sr. Presidente da Comissão Permanente Económica e Social, quer o Sr. Presidente da CIP, António Saraiva, quer os dois relatores, o professor Adriano Pimpão, que está aqui, quer a professora Francisca Guedes de Oliveira, que, por razões que têm a ver com a pandemia, não se pôde deslocar do Porto aqui, portanto vai entrar por videoconferência. O Sr. Pimpão foi o relator do orçamento e a professora Francisca Guedes de Oliveira foi a relatora das grandes opções do plano. Uma introdução, portanto, são 10 minutos que tenho, portanto, primeira questão, salientar o caráter algo singular, como já sabem, estão habituados a isso, deste parecer pela sua forma de elaboração. Este parecer é aprovado no plenário do SES, que é um plenário integrado por representantes de vários segmentos da sociedade civil portuguesa. Portanto, ali estão pessoas que, representando vários segmentos, naturalmente têm perspectivas muito distintas acerca do país, acerca das nossas prioridades. O esforço que fazemos, que temos vindo a fazer e que já se fazia no passado e continua a fazer no presente, é o de procurar encontrar uma síntese das várias contribuições, tendo em vista um documento final relativamente consensual que reflita algumas das grandes preocupações explanadas pelos vários conselheiros. E este documento foi bastante consensual, não teve nenhum voto contra, foi aprovado com meia dúzia de abstenções, com uma grande. Os parceiros sociais, por exemplo, votaram todos favoravelmente, as centrais sindicais, as confederações empresariais, todos votaram a favor deste parecer. O que tivemos presente e marcou muito a discussão foi a situação excepcional que estamos a viver. Nós vivemos, de facto, uma crise inédita e uma crise singular. Desde logo porque, dado que o que está na origem desta crise económica é uma crise sanitária, nós não sabemos nem a amplitude, nem verdadeiramente a extensão desta crise, nem conseguimos em absoluto antecipá-la, como todos sabem. Não sabemos qual a amplitude, porque verdadeiramente não sabemos quando é que ela vai terminar. Aparentemente há agora informações positivas de que surgirá aí uma vacina, mas não sabemos ainda quando é que ela vai estar em condições de ser verdadeiramente utilizada e, como tal, nós não sabemos, não conseguimos prever e também não conseguimos prever se vamos ter, como é que esta segunda vaga vai funcionar, se haverá outra ou deixa de haver. Portanto, isto introduz aqui uma incerteza muito grande. E, por outro lado, também, por isso mesmo, também não sabemos verdadeiramente a extensão, isto é, a profundidade da crise, qual é o efeito que ela vai provocar do ponto de vista económico e do ponto de vista social. Portanto, estamos, de facto, num quadro de grande incerteza que foi percebido por nós como motivo de afirmação, um motivo que nos exige um especial sentido da responsabilidade. E eu julgo que a circunstância de todos, de termos obtido uma votação tão consensual, também resulta disso mesmo. A noção de que vivemos uma fase que exige a todos uma grande responsabilidade. Evidentemente que, ao dizer isso, a responsabilidade é de todos. E a responsabilidade não significa a diminuição ou anulação da discussão, das divergências, dos pontos de vista divergentes, que naturalmente estruturam uma sociedade democrática. E também se manifestou ali. A primeira questão que nós abordamos por isso foi a questão de saber se este orçamento responde ou não responde à crise com que estamos confrontados. E desde logo a primeira questão que se colocou foi a questão de percebermos que este orçamento, este exercício orçamental, é um exercício orçamental que naturalmente tem um constrangimento, como tem tido os exercícios orçamentais de há muitos anos a esta parte, um constrangimento que não pode deixar de ser ignorado, que é aquele que tem que ver com o volume da dívida pública e a percentagem da dívida pública. Esse foi um tema que foi discutido. Todos os conselheiros, e quero realçar isto até porque ontem já houve um jornalista que fez um comentário que revelou alguma dificuldade, não interpretou bem o que nós quisemos dizer. Quando nós falamos do constrangimento da dívida pública, estamos apenas a observar um facto objetivo. E aí todos os membros do plenário se reconhecem nisso. É de facto, há aqui um constrangimento. Nós até aqui tínhamos que respeitar, e voltaremos a respeitar no futuro, se pelo menos na orientação deste governo é esse o caminho que se prevê, voltaremos a respeitar aquilo que são as obrigações decorrentes da nossa inserção no espaço monetário europeu. Neste momento essa questão nem se coloca, como sabem, mas não se colocando formalmente essa questão, continua a colocar-se a questão do montante da dívida pública, portanto esse é de facto um fator de constrangimento. No SES, claro, há duas posições em relação à forma como enfrentar este constrangimento, tal como aliás na sociedade portuguesa e neste Parlamento. E por isso aí nós só nos referimos objetivamente à ideia do constrangimento. Há duas formas. Uma forma é pela renegociação da dívida, alguns segmentos no SES que defendem isso. A outra forma é prosseguir um processo de consolidação orçamental no tempo, como tem vindo a acontecer no nosso país desde há cerca de 10 anos a esta parte, e já tinha acontecido, de resto, em momentos anteriores, que foram depois interrompidos pela grave crise económica com que nos confrontamos no final da década passada. E por isso há aqui divergências no SES, mas que também existem aqui na Assembleia da República e que existem na sociedade portuguesa. Olhando aqui para as bancadas, facilmente se percebe que há aqui uma linha, nesse aspecto, uma linha divisória entre aqueles que acham que se deve fazer o processo, enfrentar a dívida pela via da consolidação orçamental, e aqueles que acham que se deve enfrentar por uma renegociação da dívida. Portanto, nós, desse ponto de vista, só quero salientar que há essa divergência também no SES, que ela foi assumida. A partir daí, há um consenso, que é este. Apesar disso, dadas as circunstâncias excepcionais, é desejável que este orçamento tenha uma componente mais expansionista. E há condições para isso. E isso é o aspecto positivo que nós queríamos salientar, é que merecer da significativa redução do déficit orçamental que ocorreu nos últimos 10 anos, ou 11 anos, em Portugal, por via da aplicação dessas políticas de consolidação orçamental, naturalmente distintas, e também adaptadas a circunstâncias históricas distintas, mas que tiveram isso em comum, nós hoje temos condições para ter um orçamento um pouco mais expansionista do que se isso não tivesse acontecido. E nesse sentido parece-me que este orçamento corresponde a essa expectativa. Embora no SES vários conselheiros tenham dito que têm algumas reservas, acham que se devia ir mais longe, o parecer vai nesse sentido, deve ser um pouco mais longe. Porquê? Porque há o receio de que a crise seja maior. E há um bocadinho a ideia de alguns conselheiros de que o Governo tende a acreditar demasiado na capacidade de recuperação da economia em 2021 sem a adoção de algumas medidas mais expansionistas, mas de qualquer maneira creio que não se pode dizer que não há aqui uma componente expansionista, moderadamente expansionista, na linha, aliás, do que tem vindo a ser prosseguido, porquanto há claramente uma ideia de retomar a estratégia de consolidação orçamental mal passe esta crise. Ideia essa que também suscita divergências no SES, como, creio eu, também suscita aqui divergências na Assembleia da República. Quanto ao parecer, nós, finalmente, eu depois quero os dois relatores falarão mais especificamente sobre a questão orçamental, o professor Pimpão, mais as grandes opções do plano, a professora Francisca Guedes de Oliveira, e eu até lhe peço que seja mais exaustiva do que eu estou agora a ser em relação às grandes opções do plano, mas nós, de facto, há aí algumas referências, por exemplo, a questão da preocupação com a segurança social. Esta crise veio evidenciar que há aqui um problema, que continua a haver, apesar de uma reforma muito grande que se fez há uns anos atrás, há aqui, continua a haver um problema de segurança social, que é um problema comum às sociedades europeias neste momento, que se manifesta mais em sociedades com problemas de envelhecimento gravíssimo, como é a nossa, portanto isso veio ao de cima, não queremos dramatizar, mas há aqui uma preocupação séria com isso. Há aqui uma questão de articulação, da necessidade de articular a procura interna e a procura externa. Nós, houve uma altura em que valorizávamos muito a procura externa, e era bom, porque a economia, evidentemente, o crescimento da economia tinha que se fazer pela via das exportações, mas estamos numa fase diferente, e neste momento temos que estimular a procura interna o mais possível, e, portanto, também aí a orientação é uma preocupação. O apoio às empresas, fundamental. Há, da parte das confederações empresariais, uma visão um pouco crítica, há que o dizer também aqui, mas o senhor Presidente da CIP também terá a oportunidade de falar a seguir. Vou-lhe pedir que faça, enquanto Presidente da Comissão Económica e Social, que faça considerações. Há uma perspectiva um pouco crítica, mas também há o reconhecimento, e tem havido, de que tem sido procurado dar respostas para os problemas com que estamos confrontados. Há preocupações com setores específicos, como a habitação, a saúde e a educação, que estão aí referenciados, embora eu pense que esses setores são setores para onde vão ser canalizados os fundos europeus. Portanto, houve aqui uma opção, creio eu, do Governo, que vai valorizar, o Primeiro-Ministro esteve no SES aqui há dias e salientou isso, que são três áreas em que vai haver uma grande valorização, já no programa que foi apresentado em Bruxelas, e muito provavelmente isso vai ter manifestação já no próximo ano. E na questão do investimento público, também uma preocupação. Nós, de facto, temos um problema, a grande variável de ajustamento orçamental nos últimos anos foi pelo investimento público. De facto, uma política que foi uma política de reposição de rendimentos, mas o contraponto disto teve que ver com um nível de investimento público relativamente baixo e, portanto, neste momento há aqui um sinal de que ele vai aumentar significativamente e nós temos a expectativa, o SES tem a expectativa de que assim suceda. De modo, Sr. Presidente, que era isto que queria dizer, depois poderei também responder a uma outra questão, mas os senhores conselheiros que estão aqui comigo também terão toda a disponibilidade para responder às questões que queiram colocar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os tempos surgirão de imediato, creio, no ecrã. De qualquer maneira, começará o Partido Socialista, que dispõe de 5 minutos, aliás, já estão explicitados no quadro. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando José, que aliás cumprimento, queria apenas solicitar a atenção do SES, que na medida do possível, nós sabemos que é de facto algo difícil, mas que se procurasse conter no tempo da pergunta o tempo da resposta. É difícil, mas de facto o planeamento dos trabalhos que estão previstos para hoje e recomendaria que assim pudéssemos fazer. Sr. Deputado Fernando José, a palavra é sua, faça favor.
Senhores Presidentes, Senhores Deputados, Senhor Presidente do Conselho Económico e Social, começo por saudar o SES, a importância do seu trabalho, a importância do trabalho dos parceiros sociais e também pelo parecer que nos é trazido hoje aqui à discussão. O Orçamento de Estado de 2021 é apresentado pelo Governo num contexto que representa uma fase nova e difícil das nossas vidas. Uma crise económica e social que se confunde com uma enorme crise de saúde pública. Uma crise que se anuncia de uma gravidade sem precedentes, poderemos ler mesmo no parecer do Conselho Económico e Social. Uma crise pandémica cujo combate representa um dos maiores, se não o maior, desafio das nossas vidas. Ora, neste enquadramento que o Orçamento de Estado para o próximo ano reflete o objetivo de controlar a pandemia, apoiar as famílias, os trabalhadores e as empresas, em suma, as pessoas, não deixando ninguém para trás. Um orçamento de rosto humano e que encerra também o objetivo de preparar o futuro. E o futuro passa pela criação de mais e melhor emprego. O Livro Verde do Futuro do Trabalho deverá estar concluído até ao final deste ano, deverá ser considerado um importante contributo para esta discussão. Isso também se pode ler no parecer do Conselho Económico e Social. Mas o futuro passa também pelo financiamento vertido neste orçamento. Refira-se de uma estratégia nacional para o financiamento sustentável e com a promoção de respostas diversificadas e integradas que permitem mitigar impactos de fenómenos extremos, o que é reconhecido como sinal positivo também neste parecer. Um orçamento que não recua nas conquistas alcançadas nos últimos 5 anos, um orçamento sem austeridade. Um orçamento que dá continuidade à inversão da política de cortes cegos na administração pública, com investimento e valorização dos serviços públicos, o que também é reconhecido e valorizado neste parecer. Uma valorização que, obviamente, não se pode fundar apenas na modernização tecnológica, mas que deve ter também como prioridade o reforço dos recursos humanos e uma aposta forte na formação. Um orçamento que não recua na reposição de direitos e que avança no combate à precariedade laboral. Um orçamento que reflete uma preocupação com os trabalhadores, com as empresas e com as famílias. Para os trabalhadores, aumenta o salário rumo à meta dos 750 euros em 2023. Cria um novo apoio social, reforça as políticas ativas de emprego e de formação profissional, prolonga até 2021 o apoio extraordinário para trabalhadores informais, aumenta o valor mínimo do subsídio de desemprego, que ficará acima do limiar da pobreza. Para as empresas, não aumenta impostos, elimina o agravamento das tributações autónomas para as micro, pequenas e médias empresas com prejuízos resultantes da pandemia. Lança o programa e-voucher para estimular o consumo de restauração, alojamento e cultura. Para as famílias, combate a pobreza aumentando as pensões mais baixas, reduz as retenções nas fontes de IRS, baixa o IVA de eletricidade, devolve o IVA em despesa de restauração, alojamento e cultura. As creches são gratuitas para o primeiro e segundo escalões de IRS. No Estado Social, reforça o Serviço Nacional de Saúde com a contratação de 4.200 profissionais de saúde. Avança com a contratação de mais 250 profissionais para o INEM. Reforça a escola pública e os apoios sociais às famílias e aos idosos. Não recua, refiro novamente, em nenhuma conquista social alcançada nos últimos 5 anos. Cabe, pois, perguntar e afirmar, dizer que sempre é possível ir mais longe, que sempre é possível fazer mais e melhor. Mas tendo em linha de conta as obrigações decorrentes da dívida pública que se voltará a colocar mais tarde, e mesmo no atual contexto de crise pandémica, não será de considerar que este Orçamento de Estado responde positivamente à crise e, por outro lado, abre portas para perspectivar um futuro melhor para as famílias, para as empresas, em suma, para as pessoas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra é ao Sr. Presidente. Para responder.
Desculpa, eu respondo já.
Sim.
Quanto tenho 5 minutos? 5 minutos, neste caso. Bom, eu vou então responder, mas depois aproveitarei outras. Eu cheguei que era no final que se respondia. Eu compreendo e apreciei a intervenção que o Sr. Deputado fez. Eu, na minha intervenção inicial, salientei justamente isso. A posição do SES é: estamos a viver uma situação absolutamente excepcional, muito delicada, exige um especial sentido de responsabilidade em todos os planos. Se me pergunta no SES qual foi a reação em relação às capacidades de resposta à crise, evidentemente que ela é diversa. E há alguns setores que gostariam que ela fosse um pouco mais longe. Mas o Sr. Deputado explicitou também aí bem uma preocupação que eu também, agora na fase final, que eu referi também na minha intervenção inicial, isto é, nós temos esse constrangimento que não vai desaparecer, que é a questão da dívida pública e da questão, portanto, de prosseguir com sucesso um processo de consolidação orçamental, não porque esse processo de consolidação orçamental em si mesmo, não pelo que ele é em si mesmo, mas porque ele tem de repercussão nas finanças públicas e na economia. E, portanto, nessa perspectiva, compreende-se que o exercício orçamental é muito difícil, porque há uma expectativa na sociedade que haja apoios, e o Governo tem procurado responder, têm vindo a ser anunciadas várias medidas, algumas constam do orçamento do Estado. É natural que haja alguns setores da sociedade portuguesa que entendam sempre que é possível ir um pouco mais longe neste ou naquele domínio. Eu não me quero, em termos pessoais, alongar sobre a minha própria avaliação, porque estou aqui enquanto Presidente do SES, mas diria que, ainda assim diria, que esta combinação de preocupação em responder através de um orçamento mais expansionista à crise concreta que estamos a viver, com a necessidade de retomar um processo de consolidação orçamental sério, me parece-me preocupação justa e, por isso, nessa perspectiva, creio que há aqui um equilíbrio que é difícil de alcançar, mas que está, no essencial, alcançado desse ponto de vista. Quanto ao resto, naturalmente que as pessoas, em função da sua visão da economia e da sociedade, terão perspectivas muito distintas acerca da resposta do orçamento, se ela é melhor, se ela é pior. No SES, houve um debate sobre o assunto. Creio que não errarei se disser que, na síntese final, se percebe que há uma vontade de utilizar precisamente essa pequena folga orçamental de que, felizmente, dispomos, na sequência do esforço que foi feito no passado, de que felizmente dispomos, para ter uma política mais expansionista que sirva para, por exemplo, promover apoiar a procura interna, a correr a perdas de rendimento. A questão social é uma questão que foi muito falada, e o Sr. Deputado fez agora muitas referências a essa dimensão social. Nós não podemos ignorar isso, e não podemos ignorar que esta crise também é muito assimétrica. Há setores que são muito mais atingidos do que outros. E nós temos que ter a noção disso. Eu percebo isso nas discussões que temos, porque há setores, eu não vou agora aqui referir quais, porque isso depois dá origem sempre a alguma polémica que não quero alimentar, mas a verdade é que todos temos noção que há setores da sociedade portuguesa que estão neste momento a ser muito mais atingidos do que outros, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista económico. E por isso a grande preocupação tem que ser a de acorrer à necessidade de manter as empresas, tem sido uma preocupação. As empresas estão com problemas de tesouraria que resultam da crise, mas nós não podemos deixar morrer o tecido empresarial. Essa tem que ser uma prioridade absoluta, e julgo que essa tem sido uma prioridade do Governo pelas medidas que tem tomado. Salvaguardar a vida do tecido empresarial, porque mal isto passe, retomando a atividade económica normal, é preciso que esse tecido empresarial esteja vivo e responda, porque a maior parte dessas empresas tem vitalidade e capacidade para resistir. E do ponto de vista social, atender àqueles setores da sociedade portuguesa que estão mais desprotegidos, e não há dúvida que aqui salientaram alguns problemas especiais, a questão de economias informais, aqueles que estão de facto fora de... muitos daqueles que estão a atravessar situações de grande precariedade. Por exemplo, uma questão que tem sido debatida, a questão de género. Percebe-se, em momentos de crise, percebe-se imediatamente que as mulheres são mais afetadas do que os homens, genericamente falando, não é? E isso tem que ter uma resposta e tem que haver políticas para isso. Aliás, nós temos feito um grande debate sobre o assunto e queremos ir prosseguir. Portanto, eu responder-lhe dizendo que as preocupações que enunciou são preocupações que eu ouço todos os dias e que eu vi agora no plenário do SES, que não há nenhuma diferença de fundo entre as preocupações que enunciou e as preocupações que há dois dias foram enunciadas no SES. Claro que as respostas são diferentes, mas isso é a democracia a funcionar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, à Sra. Deputada Lina Lopes, que cumpriu. Peço desculpa, estava apenas a informar o Sr. Presidente da...
Tenho todo o tempo do mundo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Presidente da Comissão de Trabalho, Senhoras e Srs. Deputados. Começo por endereçar um cumprimento ao Sr. Presidente do SES, professor Francisco Assis, e aos conselheiros relatores de parecer, respectivamente, das grandes opções do plano, a Sra. Conselheira Francisco Oliveira, e da proposta de orçamento de Estado, o Sr. Conselheiro Adriano Pimpão. Saúdo também o Sr. Presidente da CIPE, António Saraiva. Na minha qualidade de deputada do PSD e também mulher e sindicalista da UGT, sigo com especial atenção o relevante papel do Conselho Económico e Social como plataforma de diálogo e entendimento em diferentes visões e interesses da sociedade e como pode ajudar uma boa governação e à paz social. Senhoras e senhores deputados, a concertação social e o diálogo social não são meras figuras retóricas. O SES não pode ser nunca partidarizado, já o dizia Sá Carneiro, e é com agrado que verificamos que o SES faz uma análise pormenorizada dos projetos de lei 60 e 61, respectivamente as GOPs e o Orçamento de Estado, alertando, e cito, que a crise sanitária, já disse também o Sr. Presidente, que a crise sanitária vivida desde março de 2020 trouxe ao contexto económico e social uma forte perturbação e disrupção, continuando a incerteza no futuro. Dito isto, senhoras e senhores deputados, face à crise pandémica que estamos a viver, o Grupo Parlamentar do PSD esperava muito mais deste orçamento para 2021. No entanto, gostaria apenas de me cingir às GOPs. E de acordo com o parecer enviado pelo Conselho Económico e Social, é com muita preocupação que vimos, nomeadamente, o diagnóstico desajustado feito relativamente ao impacto da grave situação sanitária, claramente insuficiente para responder à maior crise sanitária que Portugal atravessou, não tendo uma base estratégica de recuperação, também já o disse, a inexistência de uma verdadeira agenda para a natalidade que permita reverter o envelhecimento da população e que garanta prioridades definidas para a promoção da natalidade e de condições de emancipação dos jovens, levando à sustentabilidade da segurança social, a inexistência de políticas públicas para a promoção da igualdade de oportunidades entre mulheres e homens e, por fim, o Grupo Parlamentar do PSD já teve a oportunidade de alertar a Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social durante a discussão do Orçamento de Estado, tanto na generalidade como na especialidade, da sua preocupação pela ausência de referências em relação ao setor social, o qual tem um papel determinante no apoio das famílias. O terceiro setor é fundamental, substituindo-se mesmo ao Estado, no apoio às famílias, sobretudo neste momento tão difícil que temos em Portugal, com potencial para um grande aumento de desemprego. Quase podemos dizer, e cito, que não é o Estado que apoia o setor social, mas é o setor social que apoia o Estado. Por fim, na alínea N das conclusões das GOPs, página 24, e vou ler, as agendas estratégicas para a inovação, da inovação, digitalização, da transição climática e sustentabilidade dos recursos, embora extremamente relevantes, têm de ser completados pela economia do cuidado. Não vou ler o resto, o que eu quero mesmo falar é sobre esta ideia interessante e gostaríamos que nos explicitassem e desenvolvessem um pouco mais este conceito que nos pareceu muito inovador, a economia do cuidado. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, sendo certo que o Grupo Parlamentar do PSD ainda irá intervir novamente com o Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado. Eu queria só, eu cometi aqui, eu não saudei o Sr. Presidente, o deputado Pedro Roque, que também velho companheiro de há muitos anos no início, e queria saudá-lo agora porque me falhou na altura. Bom, as questões que coloca sobre, são muito direcionadas para o parecer sobre as GOP. Na fase final, a professora Francisca Guedes de Oliveira vai ter oportunidade de falar sobre isso e até provavelmente de desenvolver, de elaborar melhor sobre a questão desse conceito de economia do cuidado. Mas eu diria, a propósito da sua intervenção, Sra. Deputada, muito interessante, eu diria o seguinte. Uma coisa, creio eu, que esta crise nos demonstrou é que é errado estabelecer oposições binárias absolutas, por exemplo, entre a sociedade e o Estado, entre o público e o privado, e que nós não conseguiremos, muito provavelmente, encontrar saídas sérias para os problemas que estamos a enfrentar se não compreendermos esta verdade. Se ficarmos prisioneiros de obstinações ideológicas que nos levem ou a considerar que a resposta só está no privado ou que a resposta só está no público, provavelmente falharemos na necessidade de responder à grave crise com que estamos confrontados. E essa também é uma ideia que tem perpassado nos debates que temos tido no SES. Não há dúvida nenhuma que o setor social é muito importante. Devo dizer-lhe que nas conversas variadíssimas que tenho tido com a Sra. Ministra do Trabalho, tenho notado uma grande sensibilidade dela para esse setor. Nas reuniões que tem tido no SES, é um tema que ela tem valorizado bastante e tem dedicado bastante atenção e até já me disse que entendia que o próprio SES tem que dar uma grande atenção, porventura até maior, a esse setor, na opinião que me deu até logo no início das atividades do SES. Portanto, creio que há aí pelo menos da parte da Ministra do Trabalho, há uma preocupação com isso. Agora, as questões que coloca, evidentemente, que são questões da maior importância, mas sobretudo o que eu saliento da intervenção que proferiu, é justamente, julgo que estou a interpretar o pensamento da Sra. Deputada, é precisamente este. Nós não podemos continuar a acentuar, sobretudo neste momento, exageradamente este tipo de clivagens, como se estivéssemos perante uma lógica confrontacional. Não estamos, e aliás, os países que só aprovaram, os países que em determinado momento apostaram tudo no privado e desvalorizaram o público, falharam. Os que apostaram tudo no público e desvalorizaram o privado, também falharam. E esta crise é talvez o momento para percebermos bem a necessidade de superarmos essa confrontação que, a meu ver, é uma confrontação negativa e que prejudica a capacidade de encontrarmos as soluções mais adequadas para os problemas com que nos confrontamos dia a dia. Não sei se tem mais tempo. Terminado.
Terá mais tempo na exata medida em que o PSD ainda tem tempo e vai fazer uma pergunta através do deputado Eduardo Teixeira. Cumprimento e a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho. Queria cumprimentar com muito apreço o Sr. Presidente do SES, Dr. Francisco Assis, também o Sr. TACIP, o Dr. António Saraiva e os senhores conselheiros. O PSD lhe deu com a devida atenção o vosso parecer sobre a proposta, essencialmente, ao Orçamento de Estado, já foi falada a outra, que na especialidade está em discussão nesta Câmara. Ficamos a saber quanto ao documento que foi aprovado sem votos contra no plenário do SES. E eu diria, politicamente, vendo as vossas conclusões, que se motivos não teríamos e temos para ter votado na generalidade contra esta proposta do Orçamento de Estado, ao ler as vossas reivindicações e ao ver tudo o que disseram, nomeadamente no concerne à área social, económica, financeira do país, mais esclarecidos ficamos e mais motivados ficamos para a área da especialidade. Nós vivemos em tempos de mitos. Há pouco mais de 4 anos, e no Orçamento de Estado até do ano passado, vivíamos a quebra do mito sobre o déficit. Já deixava de haver déficit, passava a haver superdéficit. O Estado nem necessidade tinha de investir em determinados setores do Estado. Esse mito terminou e hoje o mito é o inverso e vivemos tempos muito problemáticos ao nível da questão do combate à pandemia. Mas há aqui 3 ou 4 assuntos, Sr. Presidente, que gostava de lhe falar e que toca com assuntos que para nós são importantes. Em determinada altura, nas conclusões, na linha C, o vosso parecer fala que o documento padece de transparência e, de alguma forma, não cumpre alguns critérios da Constituição da República Portuguesa e aponta para falhas nesse campo. Onde e porque é que este documento deveria cumprir a Constituição da República Portuguesa, porque assim tem que ser. Somos um Estado de Direito e um Estado que tem uma Constituição para cumprir. Em segundo lugar, o SES faz também referência que não existe articulação entre o documento de política orçamental com o plano de recuperação e resiliência que foi apresentado. Como assim? Onde é que deveria ter esta articulação? Aponta também que este Orçamento de Estado face à pandemia deveria apontar outros caminhos de saída da crise e que revela estratégia, e que não revela uma estratégia que seria necessária para o desenvolvimento do país. O que é que deveria então conter? Na política fiscal, apesar da redução da receita fiscal, os impostos como o IRS aumentam, como disse o documento, e muito, e fala-nos num agravamento da justiça social e sobre o rendimento do trabalho, nomeadamente que penaliza as classes médias e baixas. Quer concretizar em nome do SES? E, por fim, gostaria de dizer,
para concluir,
que há uma necessidade, também disseram, de reforço urgente de redes públicas, estruturas residenciais para idosos face às fragilidades da pandemia. Quero quantificar o que é necessário. Esta crise económica e social, que tem de ser efetivamente combatida na saúde e na área social e protegida na economia, registaram muitas dúvidas do SES e que muito e muito nos preocupa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Presidente Francisco Assis.
Eu vou pedir ao Sr. Relator, professor Adriano Pimpão, para responder às questões mais específicas, mas só quero dizer uma coisa a propósito da sua consideração inicial, que o parecer do SES justificaria o voto contra do PSD. Os pareceres do SES têm sempre um sentido crítico, têm um sentido positivo geral. E podem permitir sempre interpretações criativas. E eu estou convencido que qualquer bancada parlamentar, com base no parecer do SES, pode justificar qualquer tipo de orientação de voto. Portanto, não. Isso pode acontecer. Compreendo o que disse, mas compreendo que o PS também pudesse dizer, com base no SES, que vota, e que o Bloco de Esquerda pudesse dizer que votava contra por razões absolutamente distintas e retirando documentos. Temas absolutamente distintos daqueles que levam o PSD a dizer isso. Isso é normal, fez parte, o SES tem, é a função do SES, não somos o Parlamento, não temos essa responsabilidade de ter que de apoiar ou pôr em causa a vida de um governo, isso também nos dá um pouco mais de liberdade crítica, que consta aqui. Eu vou pedir ao professor Pimpão, se fizer o favor, para responder às questões que foram colocadas.
Sr. Professor Pimpão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, Sras. Deputados, Srs. Deputados. Tentando responder às questões que foram aqui colocadas, eu diria o seguinte. Aquilo que é referido no parecer do SES sobre o cumprimento das orientações constitucionais e legais e depois a não articulação ou não devida articulação entre aquilo que é a estratégia e as dotações orçamentais, tem a ver com algo que o SES já diz nos parceiros anteriores, embora reconhecendo que há melhoria na própria forma do documento de ser apresentado, não só na estrutura, mas no conteúdo, mas também porque, entretanto, a lei do enquadramento orçamental progressivamente tem sido atualizada para permitir o seu cumprimento, digamos assim, mas resta um grande problema do ponto de vista daquilo que estamos aqui a dizer, que é o seguinte. A Constituição, a lei de enquadramento orçamental, e eu diria que a lógica do próprio planeamento e da própria política orçamental dizem que tem que haver uma consonância entre aquilo que é a definição da estratégia de desenvolvimento, nomeadamente nas GOPs através das quatro agendas, e depois aquilo que são as dotações orçamentais para viabilizar essas agendas. Isso não é feito de uma forma clara, e por isso é que o documento não é apenas dirigido a técnicos, não é apenas dirigido a uma classe informada, é dirigido, eu diria, à população em geral, embora saibamos que existem questões técnicas muito específicas que dificilmente são entendidas. Mas achamos que a transparência passa também por isso, pelo documento ser mais legível e pelo documento ser mais entendível do ponto de vista do grande público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Segue-se agora o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado José Soeiro, cumprimento e a quem dou a imediata palavra.
Bom dia, Sr. Presidente. Queria cumprimentar toda a delegação do SES que está a saudar os parceiros que apresentaram, a apreciação particularmente também da proposta do Orçamento de Estado que estamos a discutir. Creio que a crise que nós vivemos expôs e exibiu de forma muito visível as múltiplas fragilidades estruturais da própria economia portuguesa. E, desse ponto de vista, parece haver, por vezes, e penso que isso é também assinalado pelo SES, um certo desajustamento entre o diagnóstico sobre a dimensão brutal da crise que nós vivemos e, em várias áreas, as respostas que são apresentadas para debelar essa crise. Perante a crise, de facto, nós precisaríamos de uma política económica robusta, de uma política económica expansionista, claramente expansionista, o que é tanto mais pertinente considerando, por um lado, a suspensão das regras orçamentais em vigor na própria União Europeia, o que permitiria um nível de investimento público robusto que contrasta com uma procura de manter uma redução do déficit que é assumida pelo Governo e, por outro lado, com a importância do próprio contributo da procura interna para a retoma que é preciso. Queria também dizer que o Bloco de Esquerda acompanha algumas das considerações do SES, nomeadamente sobre o facto de este Orçamento de Estado, esta proposta de Orçamento de Estado, parecer por vezes esperar demasiadamente pela recuperação natural da economia, estou a utilizar uma expressão que vem no relatório sobre a proposta de orçamento, o que não nos parece que seja muito prudente, e a necessidade também de utilizarmos esta circunstância que estamos a viver para diversificarmos a própria base produtiva da economia, deixando-a menos dependente de setores como o turismo. E queria também sublinhar três alertas que são feitos e que nós acompanhamos. Por um lado, haver uma certa subestimação, digamos assim, da dimensão da crise no que diz respeito às empresas e às famílias. Por outro lado, o facto de estarmos perante um orçamento, e vou citar também uma expressão do SES, um orçamento mais ou menos neutro em relação ao ciclo económico, num momento em que precisaríamos de uma política muito mais expansionista, e, finalmente, uma certa falta de clareza sobre o programa de investimentos públicos, que parte, de resto, de um nível muito baixo. penso que a referência que fazem à opção do Governo de atuar por antecipação no sentido de baixar o déficit do saldo primário e, portanto, de manter essa rota, creio que isso limita muito a resposta que é apresentada na proposta do Orçamento de Estado. Queria também sublinhar os alertas que são deixados relativamente à política da habitação, à inconsistência dos valores da saúde e à insuficiência das respostas do ponto de vista da valorização dos rendimentos e da proteção social. E queria também ainda manifestar a importância que atribuímos ao comentário que é feito a propósito da necessidade de nós termos uma infraestrutura de cuidados muito mais capaz de responder às necessidades da sociedade portuguesa. O SES fala da possibilidade, ou da necessidade, não é, da necessidade, por exemplo, de uma rede pública de lares. Ora, nós sabemos que não existe nenhuma rede pública de cuidados em Portugal. Existe um monopólio total do setor privado na prestação de cuidados sociais, o que não acontece nos cuidados de saúde e o que não acontece na educação e nos cuidados à infância, que, apesar de tudo, foram parcialmente integrados na política de educação e no sistema educativo, mas não existe uma política de provisão pública de cuidados sociais. E creio que este é o momento em que nós, enquanto país, enquanto comunidade política, deveríamos precisamente construir essa resposta, essa rede pública de infraestruturas e até codificar os direitos sociais como um direito. Deixo só as perguntas, já passei, queria só deixar estas perguntas. Como é que o SES analisa a falta de execução de muitas dos anúncios que são feitos no orçamento? Como é que analisa a manutenção de regras de trabalho que vão configurar uma transferência de rendimentos do trabalho para o capital? E como é que analisa não apenas os impactos de género, mas também os impactos possíveis em termos do agravamento da pobreza, ainda que haja, naturalmente, algumas respostas do ponto de vista dos apoios sociais?
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. A palavra ao Sr. Presidente Francisco de Assis.
Muito obrigado. Eu vou responder a uma parte e peço à professora Francisca Guedes de Oliveira que responda a outra parte da pergunta, e que aproveito para também responder à questão do conceito da economia de cuidado que foi colocado pela Sra. Deputada do PSD e muito bem há pouco. Sr. Deputado, muitas das questões que colocou, de facto, foram as questões que foram insistentemente debatidas no plenário do SES e têm vindo a ser debatidas sempre que há reuniões no âmbito do SES, porque são questões reais. Podemos ter depois, e temos com certeza perspectivas diferentes em relação às mesmas, já que enunciei uma, o Sr. Deputado voltou a falar da questão orçamental, não vale a pena insistirmos nisso, já percebemos. Há quem no SES, evidentemente, se reconheça nessa posição, há quem não se reconheça. Nós percebemos que há aqui uma diversidade de pontos de vista, o problema existe, a forma de o resolver é avaliado de forma distinta. A questão da habitação e da saúde, que é que está aqui referido, a educação, a habitação e a saúde, são até os três áreas em que está referido. O Sr. Primeiro-Ministro esteve recentemente no SES, e onde foi apresentar o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, que apresentou, entretanto, em Bruxelas, e deixou claro, e lendo o plano também se constata que vai muito nesse sentido, que essas são três áreas em que o Governo pretende aproveitar muito os fundos europeus que vão ser colocados à disposição do país: saúde, habitação e educação. Nós temos noção que são três setores absolutamente críticos. E que se têm vindo, algumas dessas questões têm-se vindo, de facto, a arrastar de há muitos anos a esta parte. E são questões que se colocam de forma diferenciada também a diferentes segmentos da população, e nós, por isso, procuramos também aí dar expressão justamente a isso. Por exemplo, não apenas a questão de género, mas a questão dos jovens, que foi um tema que foi tratado, que é o problema da habitação coloca-se hoje com particular acuidade junto dos jovens. E é preciso ter políticas específicas direcionadas, como aliás algumas já existem, porventura terão que ser reforçadas, até aproveitando os financiamentos europeus que vão ser colocados à disposição do país. Portanto, diria que as suas preocupações, tal como as enunciou com absoluta clareza, são preocupações que têm sempre sido objeto de debate no SES, porque são preocupações que correspondem a problemas reais, em relação aos quais há aqui uma diversidade de perspectivas de solução. Mas já é bom quando nos entendemos na delimitação das questões. Já é bom quando somos capazes de estabelecer algum consenso em relação à natureza dos problemas, porque o pior é quando nós não somos capazes de estabelecer um mínimo de consenso em relação àquilo que são as grandes questões que se colocam ao país. Eu pedi à professora Francisca Guedes de Oliveira, que está no Porto, que pudesse agora responder e explicitasse bem o conceito de economia do cuidado.
Senhora professora Francisca Guedes de Oliveira, que se nos junta por videoconferência. Posso for?
Bem.
Posso for, estamos a ouvi-la, posso for.
Sim. Muito bom dia, em primeiro lugar, cumprimentar todos e em particular os meus colegas SES e os deputados da Assembleia da República que estão aqui a conversar um bocadinho connosco sobre estes temas. Indo diretamente, porque o tempo não é muito largo, à questão da definição e a este conceito de economia dado que aparece no parecer e que vai um bocadinho também ao de encontro àquilo que o deputado José Soeira acabou de referir. A ideia da economia de cuidado é, no fundo, um conjunto de atividades que, gratuitamente ou não, portanto podem ser remuneradas ou não, é um conjunto de atividades que são prestadas por pessoas que cuidam ou que se dedicam a prestar serviços para as necessidades físicas e psicológicas de terceiros. Portanto, isto é muito abrangente e estamos a falar de coisas que incluem economia informal e serviço doméstico, pago ou não pago, os cuidadores de idosos, o estatuto do cuidador informal, por exemplo, absolutamente fundamental, mas depois coisas mais estruturadas e formais, como todos os cuidados de saúde, as creches, os lares e por aí fora. E a sensação que se tem é que se nós pensarmos nisto como um setor efetivo, portanto, esta ideia da economia do cuidado como algo que deve ser visto numa perspectiva integrada e visto numa perspectiva de política pública, há falhas muito grandes, nomeadamente, e isto é uma sensação que eu diria é um sentimento que é transversal ao Conselho, independentemente das ideologias e das perspectivas políticas. A ideia de que é preciso definir um conjunto de políticas públicas integradas que olhem para este setor da economia do cuidado de uma forma total, cruzada. E porquê? Porque não só ela é importante por si, por aquilo que as atividades que estão incluídas representam, mas porque cruza com uma série de outras questões. Cruza, por exemplo, com as questões da desigualdade de género. Tipicamente, há uma parte grande desta economia do cuidado, sobretudo a parte mais informal, que é feita por mulheres e, portanto, há aqui problemas também que se prendem com a desigualdade no tratamento e de oportunidades das mulheres e homens, cruza com outras questões, como por exemplo as questões da natalidade, porque toda a parte do cuidado das crianças, das creches, dos infantários, mesmo das amas, que é uma rede grande que existe, informal de apoio, e portanto cruza com as questões da política da natalidade, que a senhora deputada do PSD falou e que é uma das preocupações também presentes, obviamente, no nosso parecer, porque as questões da natalidade são urgentes para se conseguir qualquer futuro que seja para a nossa economia. E, portanto, esta ideia de economia de cuidado, no fundo, é tudo aquilo que são as atividades de serviço e apoio a pessoas com necessidades físicas e psicológicas e que inclui um leque muito vasto de atividades formais e informais, remuneradas e não remuneradas.
Muito obrigado.
E acho que é isto.
Muito obrigado, Sr. Professor. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Bruno Dias, quem dou a palavra, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Quero começar por cumprimentar a delegação, o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, o Sr. Presidente da Comissão Permanente Económica e Social, os Srs. Conselheiros Relatores, Professor Adriano Pimpão e Professora Francisca Guedes de Oliveira. Pela parte do PCP, algumas questões nesta ronda mais centradas no parecer sobre as questões do Orçamento de Estado e na segunda ronda também a minha camarada toda Diana Ferreira irá abordar também outras matérias. Eu gostaria de sublinhar esta ideia que já foi bastante referida na intervenção da apresentação por parte do Sr. Presidente Francisco Assis, o Orçamento. Eu diria o orçamento que deve ir mais longe nas respostas aos problemas do país. Isto tem sido muito sublinhado por parte do PCP. A afirmação por parte do SES na página 7 que seria desejável um orçamento mais atuante no combate à crise e que não ficasse tão dependente de uma recuperação natural, entre aspas, da economia em 2021. Esta alerta do SES é um aspecto que eu diria mais ainda atual e premente face às decisões que têm sido anunciadas de quase confinamento de uma parte importantíssima da economia. Isto pode justificar criativamente vários sentidos de voto, mas do nosso ponto de vista não há dúvidas que exige um trabalho determinado e empenhado na melhoria deste orçamento para que seja mais atuante. E é isso que o PCP tem estado a fazer no processo da especialidade. O parecer debruça-se sobre a proposta do Orçamento de Estado apresentada pelo Governo. Cabe-nos agora resolver muitas até das insuficiências e dos problemas, limitações, constrangimentos que o próprio Orçamento apresenta na proposta inicial. Uma das questões fundamentais que nós colocamos e que é referida de uma forma muito clara logo na questão do cenário macroeconómico é a questão da diversificação da base produtiva como uma questão estratégica no desenvolvimento do país. E esta expressão até é particularmente clara, feliz, simples, mas, digamos, quem assim fala não é contra o turismo, é o que nós estamos a dizer há muitos anos. É preciso, de facto, diversificar a base produtiva e apostar nos setores produtivos nacionais. Uma questão que o SES refere como o orçamento não valorizando suficientemente, o orçamento e não só, eu diria, que é a questão dos salários. Na página 14 essa questão é referida, a questão dos salários e das pensões, mas a questão da distribuição da riqueza como um aspecto fundamental que valia a pena aqui também sublinhar e que eu convidava que a pudessem abordar, assim como a questão do investimento público, também associada à formação bruta de capital fixo, que é referida também no documento, mas quando se trata em relação à forma de o promover e à forma de o apresentar em termos orçamentais, porque há um conjunto, o Sr. Presidente mencionou fundos europeus, mas há um conjunto de vertentes que têm passado ao lado dos documentos do Orçamento de Estado, ou seja, não é devidamente refletido e até a crítica que o SES faz e que está na hora finalmente de olharmos para isto. O PCP tem chamado a atenção para isto há muito tempo, que é a falta de clareza na própria determinação como os investimentos são apresentados e até o SES refere que à semelhança do que já existiu no passado sob a designação de PIDAC ou outra com a indicação das respectivas fontes de financiamento e distribuição regional dos projetos. E este é um problema que nós temos vindo a alertar. Portanto, o problema da clareza e da previsibilidade do ponto de vista do investimento, do financiamento do investimento público e, naturalmente, as conclusões que teremos que daí também retirar em relação à própria lei de enquadramento orçamental. Para terminar, uma nota sobre a carga fiscal. Nós costumamos dizer que nem o rendimento é todo igual e nem a carga fiscal também não é. E, portanto, quando ao início se refere no documento as questões dos impostos sobre o rendimento e o património e mais à frente, no final da página, a questão da justiça fiscal, a importância da correção da justiça fiscal, o PCP tem levantado várias questões, desde o mínimo de existência até às questões dos escalões do IRS, até o englobamento para rendimentos mais altos, etc. Portanto, a questão da carga fiscal, mas mais associada ao conceito fundamental da justiça fiscal, e portanto aí há a linha guia das conclusões e o aspecto que tem a ver com o desenvolvimento da matéria da fiscalidade, é um aspecto que nós também gostaríamos de colocar aqui nesta discussão e suscitar, porque, como nós dizemos, a carga fiscal sobre o rendimento não é tudo a mesma coisa. Isto não é assim tudo tão homogéneo quanto parece quando se fala de carga fiscal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. A palavra ao Sr. Presidente Francisco Assis para intervir. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Desde logo, eu tenho muito gosto em reencontrá-lo aqui no Parlamento. Convivemos aqui durante muitos anos e guardo gratas recordações desse convívio. O Sr. Deputado coloca aqui as questões que estão, de facto, aqui no parecer do SES e que refletem as discussões que lá tivemos. Eu concentrar-me na questão do investimento público. Na página 17 do parecer do SES há uma referência, há um parágrafo em que se fez a única rubrica cujo peso do PIB cresce de forma mais visível é a formação bruta de capital fixo, que passa de 2,5% para 2,9%, o que é em si mesmo um aspecto que nós saudamos, é positivo, há aqui uma perspectiva de crescimento significativa do investimento público em Portugal. E nós consideramos, o SES considera, que neste momento da vida nacional se justifica plenamente um acréscimo do investimento público, pelas razões que já aqui foram mencionadas. É, obviamente, depois temos que discutir que tipo de investimento, que investimento mais reprodutivo, aquele que não é reprodutivo, mas achamos que realmente aqui tem que haver. Mas depois também diz, mas se considerarmos que o investimento público estimado para 2020 é metade do realizado em 2010. Isso, de certa maneira, vai de acordo às suas palavras. Isto é, não há dúvida nenhuma que, e esse foi provavelmente foi um caminho, tinha que se fazer opções, e de alguma maneira o elemento sacrificado no processo mais recente de consolidação orçamental foi o investimento público. Mas há aqui uma vontade clara do Governo, pelo que se percebe, de remediar isso e de obviar a isso, precisamente porque há a perspectiva de passar de 2,5 para 2,9. E mais, aí eu projeto expectativas na aplicação dos fundos europeus. E julgo que algumas coisas que aqui não estão devidamente tratadas resultam precisamente de haver uma vontade de recorrer aos fundos europeus. Claro que teria sido melhor se já tivesse aqui havido uma articulação entre este documento e os documentos relativos à aplicação dos fundos europeus. Isso é verdade, mas provavelmente não foi possível. Muitas das críticas que aqui se dirigem a este orçamento dirigir-se-iam a qualquer orçamento que nos últimos anos foi apresentado aqui neste Parlamento, porque a perspectiva é justamente essa, é ter uma perspectiva crítica e dar um contributo. Não tenho a menor das dúvidas que o Partido Comunista está seriamente empenhado em dar o seu contributo. Podemos concordar, podemos discordar, mas não há dúvida nenhuma que ao longo dos anos procura dar o seu contributo e de tal maneira o tem dado, que até tem, nos últimos anos, viabilizado precisamente estes mesmos orçamentos, apesar de reconhecidamente terem esse problema a nível do investimento público, mas terão outras coisas mais positivas em que o Partido Comunista se tem reconhecido. E, portanto, um orçamento nunca é um documento ideal, como é evidente, e, portanto, há sempre perspectivas nas quais nós podemos, perspectivas críticas pelo qual podemos olhar para o orçamento. E é evidente que há aqui coisas, mas isso é um debate político. Eu não entro aqui no debate político, não estou na vida política, ou melhor, estou na vida cívica, mas na vida política ativa e na vida partidária que não estou mesmo, e, portanto, não vou entrar nessas questões e sigo com muita atenção as discussões aqui no... E o CES é com muita atenção as discussões aqui no Parlamento, que são vivas, interessantes e esclarecedoras. E em relação ao Partido Comunista e às preocupações que apresenta, diria que todas elas, de facto, têm sentido. E eu concentrei-me no investimento público porque é, de facto, um tema em que parece que tem que haver uma retoma, tem que haver mais investimento público e lá está. É errado estabelecer uma contraposição entre investimento público e investimento privado. Até porque na fase em que estamos, provavelmente, sem mais investimento público, também teremos muita dificuldade em relançar grande parte do investimento privado. Mesmo aqueles que defendem o mercado, eu sou reconhecidamente... Eu entendo que a base económica é e deve ser uma economia de mercado, temos essa divergência que é conhecida há muitos anos, mas mesmo quem defende o mercado percebe que neste momento, o mercado, isto que se está a passar não é demonstração de que o mercado falhou, longe disso. Isto que se está a passar é apenas o mercado está momentaneamente incapaz de funcionar por uma gravíssima crise com que estamos confrontados. E porque o mercado está momentaneamente incapaz de funcionar, tem que haver um acréscimo de respostas públicas. Para além disso, há também uma questão que é realmente importante, que é perceber com a crise as coisas, as áreas em que faltam. Um bocado o Sr. Deputado José Soeiro, por exemplo, falou da questão dos idosos. É verdade, é um tema também que tem vindo a ser tratado. Aí não há oferta pública, ou é manifestamente incipiente. E provavelmente aí, nos idosos, as questões das desigualdades sociais manifestam-se de uma forma particularmente terrível. Porque um idoso pobre, neste momento, não está a viver a pandemia como um idoso com capacidades, que está inserido numa família com capacidades económicas. Há determinados momentos em que nós despertamos mais para a dimensão das desigualdades gritantes com que ainda estamos confrontados. E esse é o momento que agora estamos a viver. E o momento, olhar para o que se está a passar, certamente em muitos lares deste país, chama precisamente a atenção para isso. Por isso, agradeço mais uma vez a intervenção do Sr. Deputado, que vem de encontro nas preocupações, a muitas das preocupações de vocês.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Segue-se o grupo parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado João Almeida. Cumprimento e a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente do SES, os seus conselheiros. Cumprimento especial ao Sr. Presidente do SES, não só pelo reencontro parlamentar, mas por ser a primeira vez que está nesta condição numa discussão de orçamento de Estado. Obviamente que para nós o parecer do SES é sempre importante, conhecendo a natureza que este parecer tem, e a razão de ser dessa natureza tem a ver com a pluralidade de entidades que fazem parte do SES e, obviamente, haver a necessidade de fazer uma síntese, que é uma síntese, ainda assim, do nosso ponto de vista, bastante útil. Eu partiria de algumas, essencialmente nesta primeira intervenção na área social, de algumas críticas que são feitas no parecer do SES e de algumas propostas que o CDS apresenta na especialidade e que eu penso que podem casar bem umas com as outras. Relativamente à dimensão social, o SES reconhece, e eu percebo isso também, podia ser dito em relação a qualquer orçamento, mas depois cabe também a quem discute o orçamento aqui na especialidade e aos partidos graduar a insuficiência, por exemplo, no apoio à família e às empresas. Como graduar também, o Sr. Presidente acabou de dizer que possivelmente não foi possível articular aquilo que é o Orçamento de Estado com aquilo que é a perspectiva relativamente aos apoios que vêm da Europa, mas obviamente que é uma insuficiência grande discutir neste momento um Orçamento do Estado para uma situação como aquela em que vivemos, deixando à parte uma dimensão tão importante que vai ter naquilo que é a resposta económica e social do país, que é a dimensão que depende de fundos europeus e sobre a qual ainda há uma enorme definição, e essa indefinição é preocupante pelo atraso que começa a ter, porque nem as famílias nem as empresas têm condições para esperar por essa definição. E, portanto, era fundamental, do nosso ponto de vista, e questiono também sobre isso, que o Orçamento de Estado tivesse, pelo menos aqui, um efeito de ponte para que, até à concretização dos projetos que vão depender de financiamento europeu, não houvesse aqui uma situação em que muitos pudessem não subsistir, não sobreviver, até ao momento em que isso se venha a concretizar. Depois, na dimensão social, há questões que são relevantíssimas. Isto concretiza-se nas famílias, por exemplo, em relação ao emprego e ao emprego-desemprego. E é essa necessidade de ato social. Concretiza-se nos idosos em relação à rede de cuidados continuados. Concretiza-se nos idosos também em relação à resposta nos lares e, do nosso ponto de vista, à irresponsabilidade que seria lançar agora uma discussão conceptual sobre o modelo de apoio social aos idosos. Nós temos a realidade que temos, que é uma realidade que assenta no conceito de subsidiariedade. O Estado não tem estruturas nesta área, estas estruturas existem no setor social e a resposta que tem que se dar é permitir que haja uma boa articulação entre os meios de que o Estado dispõe, as necessidades que as pessoas têm e as estruturas que existem para darmos uma boa resposta. Uma discussão ideológica neste momento sobre se seria melhor ter uma rede pública de lares, do nosso ponto de vista, é uma inutilidade total e só pode prejudicar essa capacidade de resposta. Depois, a questão preocupa-nos muito também na questão do emprego-desemprego. Vou terminar, Sr. Presidente. A questão da formação profissional e da reconversão profissional. O desemprego cresceu em Portugal e o emprego cresceu essencialmente assente num setor de atividade que coincide com um daqueles que está em maior crise neste momento, e nós não vemos neste Orçamento de Estado uma resposta ao nível da formação profissional que nos permita crer que haverá um investimento suficiente para que nós recuperemos o emprego de forma sustentada. E, portanto, perguntava se partilham desta preocupação e em que sentido é que entendem que ela podia ser respondida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Presidente Francisco Assis para responder.
Sr. Deputado, também manifestar a grande satisfação por reencontrar o Sr. Deputado aqui no Parlamento. Eu vou pedir depois ao Sr. Presidente da Comissão de Questões Económicas e Sociais do SESC, que responda também à sua questão. Só direi muito rapidamente o seguinte, sobre a sua intervenção. Eu não acho que seja mau que se façam discussões conceptuais. Podem fazer-se. O que elas não podem é ser paralisantes da decisão. Podem fazer-se discussões conceptuais e pode-se chamar a atenção perfeitamente, como chamou o Sr. Deputado José Soeiro, para o facto de haver um déficit, porventura, a nível da oferta pública de lares. Agora, o que nós não devemos é ficar reféns, e eu estou inteiramente de acordo consigo, o que não podemos é ficar reféns de visões radicalizadas que nos impeçam de responder, neste momento, de forma eficaz aos problemas concretos com que estamos confrontados. Se isso acontecesse, isso evidentemente seria altamente censurável, isso não há a mais pequena dúvida. Se alguém agora, por obsessão ideológica, deixasse de responder de forma como deve responder aos problemas com algum pragmatismo e aproveitando o que existe, e que até suscita algum consenso da sociedade portuguesa, isso seria inaceitável. Mas eu estou convencido que também não é isso que está a suceder e não é isso que vai acontecer. Portanto, compartilho a preocupação, e julgo que é função também de um partido de oposição verbalizar bem essas questões, porque isso é muito importante. Uma oposição forte é, de facto, muito importante, sei que já é o meu lado parlamentar, é, de facto, muito, muito importante. E, portanto, o Sr. Deputado fez bem colocar a questão, mas estou convencido que não é isso que vai acontecer. O Sr. Presidente fazia o favor, respondia às questões que foram colocadas.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Tem razão o Sr. Deputado quando me diz que um parecer, nomeadamente o parecer do SER, é a síntese possível entre um conjunto de vontades dos vários grupos que ali estão representados. E por isso eu não estou aqui em representação da CIP, estou aqui, como foi dito, enquanto Presidente da Comissão Especializada Permanente de Economia, de Política Económica e Social, e por isso é nessa qualidade que aqui estou, sem qualquer registro de interesse desta ou daquela qualidade, mas não posso deixar de acompanhar aqueles que dizem que tem que existir num orçamento algum equilíbrio entre o apoio à família, às famílias e o apoio às empresas. E é nessa dimensão que foi entendido, na discussão que tivemos, que o apoio às empresas foi anunciado tardiamente, porque deveria estar contido, de facto, no orçamento, e à pergunta que fizemos sobre esse aspecto do maior apoio às empresas e na perspectiva de que esse apoio visasse concretamente o apoio à manutenção do emprego, e é nessa dimensão que se tem solicitado o apoio às empresas, é para que elas, na frágil situação em que se encontram, decorrente da pandemia que todos combatemos, preservem o mais possível o emprego, e é esse o grande desafio que temos para que o desemprego não atinja números insustentáveis e uma crise social que ninguém deseja. E por isso o apoio às empresas visto por esse, com esse objetivo e nessa dimensão. E de facto entendemos que esse apoio estava desequilibrado e a essa pergunta o Governo diz-nos que temos que esperar pelos fundos comunitários para que aí se verifique esse maior equilíbrio. Ora bem, estranhamos hoje no tempo que 3 semanas após a apresentação do orçamento para discussão em sede aqui parlamentar, na Generalidade, o Governo lance finalmente um conjunto de apoios às empresas, 3 semanas após, se fosse 3 meses depois, perceber-se-ia que alguma articulação não estava feita. 3 semanas após, permitimos questionar porque é que, com tão curta antecedência, essas medidas não foram contempladas, contidas logo no orçamento e tinham evitado algumas críticas, alguma tensão que a sua não existência, que a sua não posição no orçamento permitiu. Porque, de facto, um orçamento é sempre uma opção política que o Governo em exercício tem. E ou há apoios a montante ou há apoios a jusante. É uma questão de sabermos em que momento queremos dar esses mesmos apoios. Se os queremos preservar no emprego, se os queremos pagar em desemprego. E por isso as nossas sugestões. E não posso aqui deixar de estar e assim me calo, que a medida que o Governo anunciou quando apresentou o orçamento para as empresas, para a economia, foi que ficássemos contentes porque não iriam existir aumento de impostos e, como já aqui foi referido pelo Sr. Deputado do PS, tínhamos a eliminação do agravamento de determinada tipologia de empresas com a execução das tributações autónomas. Convenhamos que foi pouco chinho e por isso nos manifestámos e, nesse sentido, o parecer tenta enquadrar estas dimensões do lado das empresas, porque do lado social todos, sem exceção, estamos de acordo que é uma dimensão que tem que ser atendida, as desigualdades sociais ainda gritantes, como o Sr. Presidente, o César aqui referiu, têm que ser combatidas e isso é um caminho que se faz com a possibilidade que o país tenha, diversificando a sua economia, estamos de acordo, não dependendo só de um setor, porque tal como uma empresa não pode depender só de um cliente, o país não pode depender só de um setor, aí estamos todos de acordo, mas em justos equilíbrios que neste momento difícil, complicado em que nos encontramos, é, como eu gosto de dizer, um jogo de seleção e de encontros de seleção e não um jogo de equipas e de ideologias das equipas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A palavra agora ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Cumprimento. Dou a palavra. 1 minuto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente Filipe Neto Brandão, Sr. Presidente Pedro Roque. Saúdo também o Conselheiro António Saraiva, os relatores Adriano Pimpão e Francisco Guedes Oliveira e muito especialmente o Sr. Presidente Francisco Assis, que é a primeira vez que vai ser sujeito àquilo que já é conhecido como o Minuto Liberal. A nossa opinião sobre o Orçamento do Estado é conhecida e foi resumida numa expressão que é um orçamento que atrasa e adia Portugal e a nossa perspectiva atrasa e adia Portugal sobretudo porque tem um desequilíbrio enorme entre aquilo que vai ser o nível de investimento público e aquilo que vai ser o nível de investimento privado. Ainda por cima, o investimento público continua a não ter suficientes garantias de que vai ter adequado retorno social, ou retorno económico, ou retorno financeiro, e é, do ponto de vista da sua explanação, incongruente nos vários documentos que encontramos, seja o orçamento, grandes opções do plano, ou até o plano de recuperação e resiliência. E, ao mesmo tempo, temos a irrelevância das medidas de apoio ao investimento privado, que já aqui foram citadas, começar por aquela coisa absolutamente extraordinária da primeira medida ser fazemos o favor de não aumentar os impostos, e depois tem exemplificativamente, por exemplo, o crédito fiscal extraordinário em investimento até junho do próximo ano, como se as empresas fossem nessa circunstância fazer esse investimento, e um apoio à internacionalização, que é uma majoração de 10% nos gastos que as empresas tenham em internacionalização, para deduzir à coleta do IRC deste ano a pagar em maio do ano que vem. E, portanto, não há nenhuma perspectiva de evolução daquilo que é o nó-górdio do nosso sistema económico, que é a produtividade neste orçamento. E a pergunta concreta seria, não concorda que devia haver algo muito mais direcionado para o aumento da produtividade em Portugal? E, nesse caso, na opinião do SES, quais seriam essas medidas de apoio à produtividade?
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Presidente do SES. Tem 1 minuto também.
Sr. Deputado, é com muito gosto que eu me submeto a uma pergunta liberal, até porque quando fui deputado aqui não havia liberais praticamente aqui no Parlamento. Liberais mais, assumidamente não havia. Haveria alguns com pensamento mais liberal, mas não havia liberais de pensamento. Eu tenho muito gosto porque também acho que faz falta à vida política portuguesa essa corrente de opinião. Ainda ontem ouvi o Sr. Deputado naquela abater-se pelas liberdades justamente públicas num debate com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Tive a oportunidade de ver e felicitá-lo até pela defesa e preocupação com as liberdades, que é uma questão absolutamente fundamental, de facto. Sr. Deputado, a nossa questão aqui é esta. O entendimento do SES, de facto, é um pouco diferente o maioritário é um pouco diferente. Isto é, neste momento específico, o investimento público é fundamental para promover a retoma da atividade económica, porque, de facto, há uma paralisia do mercado, que não sabemos que efeitos é que vai ter e até quando é que se vai prolongar. De facto, é uma situação completamente anormal. E, nessa perspectiva, mesmo aqueles no SES, porque vou ouvindo, mesmo aqueles que depositam muitas expectativas no mercado, têm manifestado uma grande preocupação com uma maior intervenção do Estado e com um aumento do investimento público, nomeadamente com federações empresariais, que têm também, que não pondo em causa naturalmente a importância do investimento privado, também têm salientado a importância do investimento público, até como motor para o relançamento da atividade de muitas empresas em Portugal. As duas coisas estão associadas. Portanto, eu julgo que neste momento o investimento público é muito, muito importante e a preocupação do parecer vai muito nesse sentido. Quanto ao resto, naturalmente que as preocupações que apresentou são preocupações que devem ser tidas também em consideração e nós consideramos que elas ajudam ao debate e também no SES há quem as exprime, as explane nas várias reuniões que vamos tendo, mas há de facto aqui esta divergência que eu não diria que seja uma divergência estrutural sempre, mas é uma divergência de facto muito, havendo divergências estruturais, naturalmente, mas é uma divergência. No momento, no SES, há a convicção de que a intervenção estatal e a promoção do investimento público é absolutamente essencial para a recuperação da economia portuguesa, para além de ser absolutamente essencial para remediar a gravíssimos problemas sociais que estão a surgir e vão surgir com esta crise com que estamos confrontados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Concluímos assim a primeira ronda. Vamos dar início à segunda e ela é compatível com o horário que temos previsto para a audição subsequente. Tenho 5 inscrições para a segunda ronda e começava por dar a palavra à senhora deputada Cristina Mendes da Silva, do Partido Socialista. 2 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do SES, os seus conselheiros, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados. Senhor Presidente, eu teria aqui uma questão que eu gostaria, mais que a análise do relatório do SES, gostaria de que não consegui perceber o que realmente os conselheiros se teriam abordado o tema ou se realmente o tema ainda não está na agenda e gostaria de fazer uma pergunta. E a pergunta é, que futuro para a economia social? Temos em conta que realmente a União Europeia neste momento tem um dos pilares como sendo as questões sociais. Sabemos que estamos com uma crise sanitária, mas que se advém uma possível crise económica e uma consequente crise social. Sabemos que a presidência de Portugal na União Europeia tem como uma das prioridades as questões sociais e a ação social europeia. Sabemos também que é muito importante esta economia para a vida das pessoas. Para além do mais, nos aspectos económicos, ela cria valor. Aliás, tem uma grande cadeia de valor. Porquê? Porque presta serviços, porque há aquisição de bens, porque mexe com a economia local, porque cria empregos, mexe com as questões da formação, mexe com as questões da cultura, com as questões do desporto. No fundo, nós temos aqui um importante pilar que, inclusive, faz algo importante, que é a ligação do mundo da economia com aquilo que é a qualidade de vida das pessoas. E qualquer empresário que realmente goste e tenha como potencial maior da sua empresa, o potencial humano, gosta de ver também os seus trabalhadores felizes. E não haja dúvida que os projetos empresariais que têm projetos sociais incluídos fazem com que o produto final seja um produto mais viável. Por isso a minha questão é muito simples. A economia social pode por si só ser um grande setor da nossa economia global? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentá-lo novamente, e os senhores, o Presidente do SES, do CIP e dos senhores conselheiros. Eu gostaria de Há pouco não tive a oportunidade de falar de dois temas que considero que são importantes e que vi plasmados no vosso relatório, que foi aprovado sem votos contra, e que tem a ver com a evolução da dívida pública e as preocupações que o SES demonstrou no seu relatório, nomeadamente nas consequências disto para a recuperação económica e para a sustentabilidade da nossa economia, das finanças públicas, mas essencialmente do emprego. E é algo que nos preocupa imenso, os números são drásticos, são devastadores, e portanto, onde é que se poderia fazer diferente e como é que nós poderíamos, dando aqui um contributo na especialidade, fazer de forma diferente. Também ao nível da saúde, é dito no relatório que o setor da saúde é tratado, entre aspas, é tratado no Orçamento do Estado de forma pouco cuidada, confusa, incapaz de comunicar a prioridade que se pretende dar a um reforço ao Serviço Nacional de Saúde. É algo muito delicado no atual momento, é algo que nos preocupa com certeza a todos, mas face à pandemia que temos que lutar e que conseguir a seguir recuperar o país, o que é que poderia fazer e entende fazer de forma diferente depois de ter ouvido todos os seus conselheiros no plenário do SES. Também nos falou, no concerne à segurança social, grandes preocupações na evolução do sistema previdencial, que se poderá ainda tornar mais deficitário e, portanto, algo que tem a ver também com a economia social e que muito nos preocupa e gostaria um comentário seu. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nos dois minutos, queria suscitar duas questões. Primeiro, sobre o apoio social. Nós sabemos que até agora não houve um único trabalhador informal que tenha recebido nenhum apoio. O que nos preocupa muito, e foi também elencada essa questão, o problema do trabalho informal, da falta de apoio, e de facto tem havido uma série de anúncios de apoios sociais, mas eles não estão a chegar aos trabalhadores, particularmente aos trabalhadores informais. A nossa perspectiva é que o apoio que está previsto no Orçamento de Estado será inferior ao que houve em 2020, e penso que isso deve merecer a preocupação de todos. Em segundo lugar, sobre a economia dos cuidados, como foi já dito aqui pela professora Francisca Guedes Oliveira, a economia dos cuidados assenta em grande medida em trabalho não remunerado essencialmente feminino, e também, ainda ontem a OIT chamava a atenção para esse aspecto, numa conferência pública que realizou aqui em Portugal, chamava a atenção para o facto de haver um recuo nas infraestruturas de cuidados, nomeadamente com encerramentos de equipamentos sociais, fez com que haja uma sobrecarga das famílias, e nós em Portugal assistimos a essa sobrecarga das famílias e esse reforço das desigualdades que ela implica, sem que haja uma execução também do Estatuto dos Cuidadores Informais que permita responder. Cerca de 120 cuidadores é o universo total dos que hoje recebem apoio. E penso que esta questão da economia dos cuidados é particularmente importante, por um lado porque ela responde a necessidades sociais imperiosas, por outro lado porque termos uma economia dos cuidados que tem uma infraestrutura pública de cuidados formais e que reparte e distribui os cuidados pela sociedade é uma questão de justiça e democracia de género, e em terceiro lugar, e com isto termino, é também uma questão de criação do emprego. É uma das áreas em que existe um maior potencial de criação de emprego, a área do apoio social, também da saúde e da educação. E desse ponto de vista, sim, este é o momento de discutir o modelo, porque se nós vamos criar emprego, então discuta-se que tipo de emprego vamos criar, se é emprego com direitos, se é emprego no setor público e como é que ele responde às necessidades. Obrigado.
Palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Faça.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e reitero os cumprimentos iniciais apresentados pelo meu camarada Bruno Dias à delegação do Conselho Económico-Social presente nesta audição, tanto quem cá está como quem está também de uma forma virtual neste momento, e gostaria de abordar aqui três questões muito concretas. A primeira, sobre matérias da administração pública, nas quais os parceiros do SES, tanto a APPL como a ASGOP, também têm observações. O atual momento se demonstrou algo, foi a importância dos trabalhadores da administração pública no contexto que enfrentamos e na garantia de um conjunto de serviços essenciais e fundamentais para os trabalhadores, para o povo português e para o país. São referidas as questões da necessidade da valorização destes trabalhadores, das suas carreiras, preocupações que o PCP acompanha, que tem colocado em diversos momentos, sendo que, por exemplo, mesmo no parecer sobre as GOP, é referida à necessidade de se arranjarem, no fundo, mecanismos que fixem os trabalhadores na administração pública, e isso é inseparável, naturalmente, da valorização dos seus salários e da perspectiva de progressão nas suas carreiras, para que os trabalhadores não estejam 20 anos, 30 anos, com o mesmo salário e, no mesmo nível remuneratório da sua carreira. Uma outra questão que também queríamos abordar prende-se com matérias da segurança social, que é também abordado em ambos os parceiros, mas centramos-nos mais naquilo que é o parceiro APPL, considerando uma observação que é feita e que o PCP também já tem colocado, que é a necessidade de se transferir para a Segurança Social as verbas que foram utilizadas, no fundo, nas medidas extraordinárias de apoio à Covid. Ou seja, o SES, na sua página 25, refere exatamente esta questão da transferência para a Segurança Social dos valores referentes a estas medidas. Nós entendemos a espinha dorsal, o sistema previdencial é a espinha dorsal da Segurança Social, sem prejuízo das respostas de emergência, mesmo para terminar, Sr. Presidente, que têm que ser garantidas no âmbito do subsistema da ação social, e entendemos também que para garantir a robustez da própria Segurança Social têm que ser garantidas as transferências destes valores para a Segurança Social.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para concluirmos esta segunda ronda, o Sr. Deputado João Almeida, CDS-PP. Faça o seu deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do SES, Srs. Conselheiros, só numa fase de especialidade faz sentido questionar o SES sobre algumas soluções que podem ser apresentadas para melhorar este orçamento. Nesse sentido, eu perguntaria se, na lógica do incentivo ao emprego, se o SES vê com bons olhos uma medida, que já foi muitas vezes discutida, de pagamento às empresas do remanescente do subsídio de desemprego quando estas empresas contratam desempregados e, portanto, dar um incentivo para que haja, por parte das empresas, esta contratação de desempregados. Depois, se faz ou não sentido estabelecer a atual majoração do limite mínimo do subsídio de desemprego ao subsídio por cessação de atividade e por cessação de atividade profissional. Nós entendemos que tem havido um caminho positivo de equiparação da situação dos trabalhadores independentes e de sócios gerentes aos desempregados e, portanto, aqui há uma discriminação negativa que não nos parece fazer sentido. Por outro lado, também uma medida de flexibilização de horários de creches e de incentivo às empresas para que possam, em casos que não serão muitos, criar as suas próprias creches ou contratualizar com creches existentes soluções que permitam uma melhor flexibilização dos horários de trabalho, como é exigido neste momento que tenham. Depois, a questão da atualização dos acordos de cooperação com as IPSS. Nós temos uma grande preocupação, isso tem sido debatido aqui também, que no mínimo essas atualizações cubram o aumento do salário mínimo nacional, porque não faz sentido que estas entidades passem a ter um custo com o trabalho que representa uma percentagem muito grande dos seus orçamentos, superior, e que isso não seja compensado nos acordos com o Estado, numa altura em que estão com tanta pressão. E, por fim, Sr. Presidente, se também para os idosos que vivem uma situação de especial exigência, faz sentido ou não autonomizar a componente de medicamentos através de um vale farmácia, para que o facto de serem dependentes de medicamentos não tenha uma consequência direta no seu orçamento familiar, restringindo a sua liberdade para outras opções, designadamente a opção mais básica, que é a da alimentação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aliás, senhoras e senhores deputados, a palavra ao Sr. Presidente do SES, dispõe de até 10 minutos para a resposta. Faça-se.
Muito obrigado. Eu vou pedir à professora Francisca Guedes Oliveira que responda às questões mais relativas à componente social, económica ou social, ao professor Adriano Pimpão sobre as questões económicas e orçamentais. Pedia que usassem os dois 4 minutos para ficar com 2 minutos para depois fazer um balanço global deste debate da parte do SES, na perspectiva do SES.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, a palavra à senhora professora, a doutora Francisca Guedes Oliveira. 4 minutos, faz favor.
Sim, já vou aos 4 minutos. Falando tentando tocar um bocadinho no, nas coisas que foram levantadas, em relação à economia social e ao terceiro setor, o SES tem tido uma tentativa de chamar para a mesa e de chamar a atenção para a importância que o terceiro setor tem e que, de facto, já não sei quem é que disse, de apoio ao Estado mais do que ser apoiado pelo Estado, e, portanto, sem dúvida nenhuma, o SES reconhece, e é um sentimento que eu acho que é transversal, a importância da economia social e dos agentes do terceiro setor, que são de diversíssima natureza e que atuam em frentes muito diversas e diferentes, mas, de um modo geral, conhecem a importância do terceiro setor e, portanto, quer nos pareceres que têm vindo a apresentar, quer mesmo na perspectiva de organizar conferências e de organizar discussões acerca dos temas, o terceiro setor tem estado na linha da frente das preocupações do Conselho. Em relação às questões referidas novamente sobre a economia dos cuidados, eu acho que fica claro nos pareceres que nós subscrevemos basicamente aquilo que foi dito pelo deputado José Soeiro. Portanto, há efetivamente uma necessidade e concordo com o que o Sr. Presidente Francisco Assis acabou de dizer, e este é o momento para discutir, este é o momento para perceber o que é que se quer e o que é que se quer do setor público na intervenção, nomeadamente, por exemplo, nos lares e numa série de serviços que têm que ser prestados dentro desta economia dos cuidados. E é o momento para se discutir, não é o momento para a discussão bloquear qualquer tipo de ação, e temos de trabalhar com o que temos no terreno, isso não tenho dúvida absolutamente nenhuma, e o Conselho tem manifestado essa perspectiva. Agora, é o momento de se discutir e de se chamar a atenção para o que está a falhar e para o que não existe, nomeadamente do ponto de vista da rede pública. Como já foi dito também, é por definição, esta economia de cuidado, uma economia que é muito informal, muito assente em trabalho muito feminino por um lado e não remunerado pelo outro, quer no reconhecimento, quando se tenta fazer o reconhecimento mais formal, nomeadamente no Estatuto de Cuidador Informal, é curto aquilo até onde se vai, quem está a receber, quem está a ser apoiado por esse estatuto, e depois há uma série de outras atividades e de outras intervenções que têm que ser reconhecidas. E aí o Estado pode funcionar, e aí o Estado deve intervir, e portanto acho que sim, este é o momento para se fazer a discussão. E acho que assim, de economia, da parte mais social, foi aquilo que se chamou a importância dos trabalhadores da administração pública, que está muito presente no parecer da SGOP, e a necessidade de ter talento claramente é uma preocupação. Portanto, o SES congratula-se pela importância que é dada no, na, na SGOP à necessidade de qualificar, reestruturar, valorizar carreiras na administração pública, mas questiona-se, por um lado, como é que isso será feito, porque tudo aquilo que é dito aparenta necessitar de investimento e nas GOP não existe detalhe do ponto de vista de financiamento, e, por outro lado, questiona também a necessidade que existe uma retenção de talento para fazer uma administração pública funcional, eficaz e eficiente, nomeadamente agora que vai ter que gerir uma série de fundos e uma série de apoios que virão, portanto, para esses apoios serem eficazes e efetivos, a administração pública tem que estar robusta, bem apetrechada, qualificada e com uma capacidade de resposta que todos nós esperamos que tenha.
Muito obrigado, senhora doutora. Palavra ao senhor professor Adriano Pimpão. Faça favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu iria focar três aspectos que foram aqui falados por vários dos senhores deputados: uma diversificação da base produtiva, outra questão do investimento público e outra a parte da carga fiscal, e tudo o que está relacionado com estes três temas. Sobre a primeira, diversificação da base produtiva, facto é uma questão importante. Eu diria que desde que me conheço em termos de ver os documentos de estratégia para Portugal, todos falam na diversificação da base produtiva. Portanto, esse tipo de diagnóstico está feito. Talvez agora, com esta crise, tenhamos, enfim, ficado com mais sensibilidade a esta necessidade de tornar a economia portuguesa mais resiliente e mais sustentável. E é nesse sentido que se fala de diversificação, não é, digamos, contra nenhum setor, nomeadamente contra o setor do turismo e dos outros serviços. É uma questão de equilíbrio e uma questão de defesa em relação ao futuro. Obviamente que isso tem a ver com algo que foi aqui dito, que é a reconversão profissional. E aí, não só este orçamento e as próprias GOPs não se referem muito à questão da diversificação da base produtiva, como também não se referem à questão da reconversão profissional por causa desta questão e de outras. Sobre o investimento, e o investimento público em particular, a questão, já aqui foi dito, que não há aqui uma dicotomia entre investimento público e investimento privado, aliás, na nossa economia, o efeito de desvio ou o efeito de afastamento de recursos do investimento privado pelo avanço do investimento público não se coloca da mesma maneira que em muitas economias. O efeito do investimento público em Portugal teve sempre um efeito multiplicador sobre o próprio investimento privado e, portanto, nesse sentido, temos que também olhar para esta questão, mas a questão do investimento público é a forma como ele é tratado na sua organização e na sua previsão. O investimento público foi sempre o parente pobre da execução orçamental. Quando é necessário cortar em alguma coisa, corta-se no investimento. E isso, eu diria, desculpem o termo, entre aspas, parte as pernas à economia, à evolução da economia e à recuperação da sua capacidade. E é por isso que, com alguma preocupação, referimos dois setores, o setor da habitação e o setor da saúde, pela forma como ele é tratado no próprio documento do orçamento. E que reflete um pouco aquilo que é a realidade, que é uma questão de organização e de planeamento e de sistematização que normalmente não é feito. Em relação à carga fiscal, nós distinguimos a questão da carga fiscal da incidência fiscal, que é um termo que, do ponto de vista técnico, eu diria que não existe. Eu atrevo-me a dizer que foi um pouco inventado no debate sobre a questão da carga fiscal, visto que a incidência fiscal, neste entendimento que aparece no debate, é contar só com os impostos e não com as contribuições para a Segurança Social. Mas eu diria que naquilo que se perspectiva para 2021, não só há uma inflexão na evolução da carga fiscal, mas da própria incidência fiscal, porque ela reflete-se, nomeadamente, numa subida do ponto de vista da relação com o PIB, no que se refere aos impostos sobre o rendimento e sobre o património, que nós sabemos que isso incide essencialmente sobre as classes médias e as classes médias baixas. E, portanto, nesse sentido, há aqui alguma preocupação sobre alguma sintonia entre a política fiscal e aquilo que se pretende de recuperação ou de preparar a recuperação, a sustentação agora dos rendimentos e depois a recuperação. E, para já, Sr. Presidente, eram estas as questões que eu gostaria de transmitir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. A palavra ao Sr. Presidente do SES.
Muito obrigado. Para finalizar o debate, agradecer o contributo de todos, as perguntas que fizeram, muito interessantes, e que, de certa maneira, revelaram e demonstraram que estes documentos cumpriram plenamente os seus objetivos, que é o de estimular a discussão e contribuir para o debate na sociedade portuguesa e também neste Parlamento muito em particular. Contrariamente à Assembleia da República ou ao Governo, o SES não tem nenhuma capacidade decisória, isso dá-nos uma margem de liberdade muito maior, permite-nos olhar com uma perspectiva mais distanciada e mais crítica os vários documentos que são apresentados, mas fiquei satisfeito por verificar que muitos dos temas que têm vindo a ser discutidos no SES correspondem aos temas que também foram aqui colocados pelas várias bancadas parlamentares. Vivemos, de facto, um tempo único, um tempo que exige de todos nós um extraordinário sentido da responsabilidade, um tempo que não é de suspensão da reflexão, do debate, do confronto, mas tem que ser, de facto, um tempo em que tudo tem que ser feito, tendo em consideração as características especialmente graves com que estamos presentemente confrontados. O nosso contributo foi essencialmente este. É um contributo para uma reflexão serena, informada, o mais séria possível, sobre as grandes questões que se colocam ao país, quer no plano económico, quer no plano social. Terminarei como comecei. Talvez a principal conclusão a que chegamos no SES é de que esta crise veio revelar quão erradas são as perspectivas absolutamente dogmáticas que assentam em confrontações binárias irredutíveis entre Estado e sociedade, e mercado, entre aquilo que deve ser da iniciativa da sociedade e aquilo que deve ser da iniciativa pública. Há momentos em que se deve apelar mais a uma componente e há momentos em que se deve apelar mais a outras. Neste momento, a convicção no SES é que o Estado tem um papel fundamental a desempenhar. E foi nesse sentido que foram dados todos os contributos. Esse papel do Estado não significa uma diminuição, nem uma desvalorização, nem da sociedade, nem da economia de mercado. Como dizia há pouco, a crise não é a demonstração de que o mercado falhou. A crise é a demonstração de que o mercado está, sob muitos pontos de vista, momentaneamente suspenso e só pode ser reativado através de uma intervenção pública devidamente orientada. Eu agradeço a todos, foram contributos muito importantes e que também vão ajudar à reflexão que nós vamos continuar a fazer no SES. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu ficaria, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, da Comissão de Economia e da Comissão de Trabalho e Segurança Social, seguramente, agradecer ao SES, à sua declaração, aos senhores professor Dr. Francisco Agás Oliveira, ao Sr. professor Dr. Adriano Pimpão e ao Sr. conselheiro António Saraiva e, muito particularmente, o seu presidente Francisco Assis, cuja reitero o gosto que foi de o poder rever nesta casa hoje. Agradecer aos senhores presidentes Pedro Roque e Pedro Coimbra terem co-presidido esta reunião e, senhoras e senhores deputados, vamos dar por encerrada esta reunião, recordando que às 11 horas teremos o Conselho de Finanças Públicas. Portanto, a todos, a continuação de bom dia.
Muito bem. Muito bom. Foi um bom som.